Sim.
Tá melhorando.
Ele tem um abridor assim.
Né? Porque está melhorando.
Está melhorando, subindo de nível.
Subindo de nível. Primeiro conversamos quase. Primeiro conversei com minha mãe quase uma hora, não tomamos nada.
Coitada, sua mãe, Marcelinho.
Minha mãe disse, que convidado, achei que tá vindo hoje, porque já tem uma
É que ela não sabe que eu pedi champanhe francesa e recebi uma Sprite.
Se soubesse, também disse que ia convidar alguém chique. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Moss Podcast. Aqui com o Marcelino Francisco, direto de Moçambique, novamente.
Direto da cidade da Beira.
E hoje estou aqui com uma convidada super especial, que vocês já conhecem, dispensa todo tipo de apresentação. E ela vai falar. Que se apresenta e tal. O pessoal já te conhece.
Eu estou me sentindo dona do negócio. Olá, pessoal, eu sou Thalita. Eu sou missionária aqui em Moçambique. Comecei a vir para Moçambique em 2017, morei aqui em 2018, 2019. Fiquei presa no Brasil com a pandemia e retornei agora em agosto.
Nossa, Thalita, já, assim, já faz uns 2 ou 3 anos que a gente se conhece, né?
Desde 2018.
2018. E o tempo passa rápido. Nos conhecemos aqui em Moçambique, fui lá para o Brasil, morei na cidade dela. E assim, você foi muito importante para toda a minha jornada lá no Brasil, né? desde a primeira viagem.
Foi, a gente foi junto.
E agora, assim, você já conheceu vários países, né? Nesse trabalho missionário que você faz. Viajar daqui, dali, uns 4 países, né?
Sim, que eu conheço mesmo, que eu passei mais tempo foi o México. E depois meu irmão mora no Chile, então no Chile também deu pra conhecer, assim, melhor a questão de cultura e tudo mais por causa disso.
A Argentina você já foi?
Não, a Argentina não.
E por que que quando você veio pra Moçambique, você decidiu ficar mais tempo e até hoje você vai e volta?
Olha, esse vai e volta não é pra acontecer. Eu falei, depois de ficar 2 anos preso no Brasil, eu não vou mais tão cedo, porque minha mãe não usa isso. Não vou. E o medo? E o medo de ficar presa lá de novo.
Nossa.
Mas a primeira vez que eu vim em 2017, quando eu cheguei aqui na cidade, veio aquele sentimento de socorro. Eu vou morar nesse lugar. Nossa. Tipo, eu disse, eu vou ficar. Uhum. E na hora eu soube. Na hora eu soube. Eu passei 3 meses aqui, os 3 meses tendo plena certeza que eu ia voltar pra viver aqui.
Nossa, que legal.
Plena certeza. Então, eu não sei até quando vai isso, mas por enquanto, assim, no lugar que eu me vejo morando mesmo aqui.
Que bom. Eu tenho ido para o Brasil essas 3 vezes que já fui. Gosto, sinto-me bem, me adaptei fácil. Porém, não consigo ter essa certeza que você teve em 3 meses e dizer que é o lugar que eu quero ficar, que eu vou ficar e tal. E assim, talvez seja até por causa do que você trabalha aqui, do que você faz, né?
Uhum.
E te dá essa maior certeza.
Sim, o meu trabalho aqui tem tudo a ver, assim. Eu acredito muito na questão do propósito de vida, né? Então, aqui hoje tem tudo a ver com o meu propósito de vida. Tudo.
E falou um pouquinho para o pessoal sobre suas atividades antes da pandemia e agora. Um pouco mais das atividades que você faz.
Olha, quando eu vim a primeira vez, eu já vim para trabalhar dando curso, né? Como eu sou publicitária, então eu dei curso na área de marketing, ensinei um pouco de Photoshop, edição de vídeo, essas coisas para os meninos.
Sim.
E é legal que teve gente que trabalhou, realmente conseguiu trabalho com as ferramentas que aprenderam no curso. Eu fiquei super feliz com isso.
Uau.
Aí, da outra vez, quando eu voltei em 2018, a gente já voltou com a pré-escola.
Okay.
A gente reabriu a pré-escola que já tinha existido antes em Mafambice, mas tinha sido fechada por questão financeira. Então, do Brasil, eu já comecei a trabalhar com o pastor aqui para a questão da abertura da pré-escola. Então, eu voltei para trabalhar na parte administrativa mesmo, alguma coisa de coordenação da escolinha, como você fala aqui, lá em Mafambice. Trabalhar também com igreja, tudo, mas sempre teve muito a ver com uma parte social. Meu trabalho sempre envolve a parte social. E hoje a gente tem um trabalho no Hospital Central, que a gente leva almoço para algumas famílias de fora da cidade que não recebem visita.
Exato.
Tem até uma senhora do Zimbábue lá, tudo. Porque como aqui o hospital é um hospital de referência e é um hospital grande, né? Então vem muita gente de vários estados.
Exatamente.
E tudo mais. Então a gente trabalha com isso todos os dias, todos não. De segunda a sexta a gente leva almoço lá na área de cirurgia.
Ok.
E aí tem cirurgia e queimadura a gente começou a atender também.
Uau.
Então eu faço esse trabalho todos os dias. E agora a gente começou com um reforço escolar 3 vezes por semana,
uhum,
também. O critério para poder entrar é se a criança realmente que não tem condição de pagar um reforço,
uhum,
crianças órfãs e...
Explicação, né?
É a explicação, a gente chama de explicação. Tanto que a professora é a explicadora.
É, explicadora.
E tá sendo bem legal também, tem 2 semanas que a gente tá fazendo, cheia de desafio.
Okay.
Cheia de desafio, porque com a pandemia as crianças ficaram sem aula, né?
É.
Então a gente vê a questão que do atraso que elas têm realmente em relação ao que era para elas estarem no momento. E eu acho que eu tô fazendo. E a pré-escola continua.
Continua.
Em Mafambice, voltou agora que o presidente liberou.
Liberou, assim.
Sim. Então, basicamente isso. Trabalho na área social e de educação. Mas eu sou publicitária.
Legal, que legal. Muitas habilidades. E às vezes são coisas que basta o propósito, basta a vontade de fazer.
Exato.
Você se vê realizando algo que você nunca pensou, né?
Uhum.
Desde ser para beneficiar o próximo de alguma forma.
Essa questão do hospital mesmo, eu nunca tinha feito trabalho dentro de hospital.
Uhum.
E a gente trabalha num setor que fica criança com hidrocefalia. E eu nunca tinha visto pessoalmente criança com hidrocefalia.
Meu Deus.
Então o primeiro dia foi um choque. Eu cheguei em casa, assim, foi difícil processar,
uhum,
tudo. Porque a situação, assim, infelizmente a situação do próprio hospital é um pouco precária, né? As condições,
sim, sim,
do hospital.
É.
E a condição das próprias crianças.
Sim.
E desde que a gente começou aí, 2 crianças faleceram. Nossa. E, assim, isso acaba mexendo bastante. Então, no primeiro dia que foi que deu o baque maior. Daí depois eu falei, não, se você quer fazer isso, você tem que estar bem, né?
Tá bem mesmo.
Mas todos os dias a gente vai lá e conversa com as mães, sabe? Passa um tempo com eles, vê o que tá precisando. E tem sido muito, muito, muito bom, assim. Eu sinto falta, se tem um dia ou outro que eu não posso ir.
Uhum.
Eu sinto falta, realmente. E pra mim é uma coisa totalmente nova, que eu nunca tinha realizado.
Nossa, que legal, né? Eu sabia dessa parte aí. E, assim, tem bastante caso de... doentes com hidrocefalia, essas coisas.
Aqui eu tenho bastante, mas...
Nossa. Mas, cara, tô aqui, tô fazendo...
Meu Deus, uma tampinha.
Uma tampinha. Do refri mesmo.
Tem bastante caso. O quarto que a gente tá são 10 crianças.
Nossa.
São 10 crianças, mas sempre tem uma rotatividade. Também de criança que sai, criança que entra e tudo mais.
Sim.
E, assim, tem situações mais brandas,
uhum,
e tem situações, assim, que, tipo, a cabeça da criança pesa mais do que o corpinho dela todo.
Imagino que... Nem pra sentar, se quer viajar, é difícil.
Não senta.
Não senta.
Não. Tem criança que não senta. Um que faleceu no domingo passado, ele não fazia praticamente nada, assim. A gente via mesmo que a situação dele estava muito, muito ruim. E, mas mesmo assim, o dia que falaram que ele tinha falecido no domingo, eu cheguei lá na segunda,
uhum,
e eu perdi o rumo do que eu estava fazendo. Derrubei coisa, tipo, não sabia mais o que tinha que fazer, uhum, para quem tinha que entregar o quê. Eu fiquei bem perdida. Porque é triste, eu estava 1 mês e pouco todo dia vendo.
Sim, sim.
Porque a gente vai lá todo dia. Então acaba que a gente realmente começa a pegar carinho.
Isso,
e como ele era a criança que estava no estado mais crítico, era aquela que a gente tinha mais apego, que ia todo dia falar com a mãe,
sim,
ficava lá um tempo. Mas estou sobrevivendo. Às vezes um pouco mais triste, assim, mas sobrevivendo.
Que legal. Muita força nesse trabalho. É bem interessante. E saber que muitas das pessoas que estão lá de fora, ou mesmo aqui, imaginam que o ser missionária, quando se está aliado a alguma religião, só tem a ver com a parte de igreja, só religiosa, né? Mas a parte social é uma parte que eu vejo que tem muita intervenção de missões promovidas pela igreja. E faz muita diferença, imagina esse tipo de assistência. Pessoas, eu sei muito bem dessa situação, tenho visto quando eu vou para o hospital lá, de pessoas que vêm de Nhamatanda, vêm de Gorongosa, de vários distritos, várias cidadezinhas, municípios distantes, que não têm um hospital com muita estrutura.
Uhum.
Aí Eles vêm para cá e alguns familiares, ou alguns não têm familiares que podem acompanhá-los e ficam numa situação de muita vulnerabilidade.
Uhum.
Então, se não houver quem ajude dessa forma, já complica um pouco a vida deles. Né?
É, complica.
Apesar de que em alguns momentos, eles lá também fazem uma certa comida, só...
Eu acho que eles oferecem uma refeição, mas às vezes é meio... Para quem está doente, está todo dia ali no hospital, é muito básica, assim, né? Na questão de vitamina e tudo mais, na parte nutricional mesmo.
Isso. Aí vocês preparam algo um pouco melhor e variar o...
A gente varia. Cada dia da semana leva uma coisa. Uhum. E foram... São os missionários que estavam aqui antes de eu voltar, que eles começaram esse trabalho.
Okay.
O Vinícius e a Francis. E, coincidentemente, eu fui morar perto do hospital. Então, morando ali, eu consigo facilmente fazer tudo a pé e com eles e tudo mais. Mas, assim, a ideia deles foi sensacional. Eles terem chegado a essa necessidade dentro do hospital, assim, foi sensacional. E a gente vê, realmente, a gratidão das famílias, de ter alguém que se preocupe com eles. Porque não basta estar com um filho doente ali, com a criança doente... Tá longe da família, longe de qualquer pessoa que possa dar assistência.
É.
Então, às vezes, não é nem pela comida que a gente leva, mas é pela preocupação, pela conversa.
Exatamente.
A gente pede, se pergunta se pode orar pelas crianças e tudo mais. Então, a gente vê que para eles conta muito isso também, essa preocupação e esse cuidado que a gente tem com eles.
Com certeza. Muito legal, muito legal. E, assim, saudades da família, tem dado bastante. Você era para termos viajado juntos. Só que deu assim. Primeiro que eu marquei num dia diferente. Aí ela vai explicar por quê. Porque ela disse: compra passagem para mesmo dia comigo. Eu disse: não, vou antes.
Veio depois.
Ah, vim depois. Me dei mal.
Se tivesse marcado o mesmo dia comigo, eu ia ficar no pé da pessoa, não ia deixar perder exame, não é assim.
Tudo, é.
Ia pra minha casa, assim, sair de Curitiba pra minha casa, pra gente ir junto. Aí,
junto.
Mas assim, não quis me ouvir, né, gente? Uma pessoa sábia, coerente que sou.
Aprendeu de jeito difícil.
Mas as coisas acontecem mesmo.
Pois
mas
é.
Teria sido bom viajar com você.
De novo.
A viagem longa.
É, muito longa. E como é que foi para você? Eu contei em vídeo o perrengue que é lá no Catar por causa de negócio de controle antidrogas e tal. E como é que foi a sua experiência nessa viagem, nessa última viagem?
Eu vou contar qual foi o único perrengue que eu tive no Catar.
Tá.
Eu entrei no banheiro que eu não percebi que estava interditado para limpeza. Então, quando eu saí, eu levei uma bronca em inglês. Não sei até agora.
Nossa!
Não sei, é bom que foi em inglês. Eu só entendi a parte do protect my job. Alguma coisa, proteger meu emprego. É, proteger meu emprego, alguma coisa assim. O cara estava bem bravo, mas assim, só entendi isso. Mas a viagem pra mim foi tranquila, incrivelmente tranquila.
É?
Porque sempre tem um perrengue.
É.
Sempre.
Mas pra mim sempre tem também, dessa vez.
Não foi diferente.
Não foi diferente. Duas vezes, né, perrengues, mas faz parte. Já, quando vou viajar, fazer uma viagem longa, já fico esperando, assim, que aconteça alguma coisa.
Né? Saudade da TAG, né?
É.
Não tinha isso.
A TAG não tinha, não tinha. A companhia angolana, que foi a primeira vez que viajou, né?
E deixava repetir sobremesa.
Pode pedir comida a qualquer momento.
É boa, a TAG sempre tinha o melhor preço, né?
É verdade, um preço super bom. Primeira vez, acho que... Nossa, paguei 1.700 reais.
E de volta, né?
E dei volta. 1.700 reais.
Agora.
Agora. A última vez foi quanto? Nossa. Não me lembro bem, mas acho que aproximou 4 mil. E ainda com o prejuízo que eu tive de ter que pagar novamente para a empresa lá.
Sim.
Saiu... Bem caro, mas...
Na minha deu 13 mil alguma coisa, mas foi só um trecho, eu não comprei volta, né? Então...
É, fica caro, mas...
Mas o ano passado, só a volta, eu tinha pago, depois eles me reembolsaram, porque o ano passado eu não consegui embarcar, eu fui barrado no aeroporto, eu paguei perto de 7 mil. Graças a Deus que me reembolsaram, porque eu paguei menos de 50%, assim. Obrigada, senhor, que eu não viajei.
Pois é.
Foi uma questão de economia.
Apesar de ter ficado muito tempo, né?
Uhum.
E tá com saudade da família?
Uhum. Sim.
Bate saudade.
Eu demorava mais antes.
Uhum.
para sentir saudade.
Sim.
Momento sinceridade. Ih, mas dessa vez a saudade bateu antes. Saudade das crianças. Como aqui eu trabalho muito com criança.
Sim.
Daí eu fico com as crianças aqui pensando, poxa, as crianças são minha família. É a parte difícil, né?
É verdade.
Pra mim, assim, essa é a única parte difícil. Nem da última vez que eu tava aqui, a minha tia faleceu. Foi até o que me fez voltar, porque daí eu fiquei preocupada com a minha mãe e tudo mais. É, então, a parte difícil é a família. É, pra mim, é a única, assim. A questão cultural, você se adapta. Comida, você se adapta. Clima, você se adapta. Mas a questão da família é realmente a única coisa que pega.
Compreendo. E também a minha experiência testemunha isso, né? Que dessa vez, que fiquei muito tempo lá, quase... Fiquei 9 meses. A única coisa que foi difícil é aguentar a saudade da família. E ainda mais ficar sabendo que minha mãe, assim, não estava bem de saúde e tal. Ah, tudo estava perfeito. A comida, os amigos, os rolês, tudo perfeito. Mas família é difícil.
Ai.
E falando em adaptação, quando a temperatura é? Está começando a sentir calor aqui, né?
Gente, eu estava esperando isso para novembro.
Ah.
Adiantou mesmo. Então, que eu estava dando expectativa.
Nossa, está quente. Tá. E nos primeiros dias, quando eu cheguei, eu acho que ainda tinha um pouquinho de frio. E em Maputo, eu cheguei, fiquei uns dias em Maputo.
E lá mais fresco.
É, estava mais fresco. Mas o pessoal lá sentindo frio, eu de boa, porque também estava saindo.
Saiu de Curitiba. Quem que vai sentir frio fora de Curitiba? Não sei.
Pois é. Mas agora que entrou esse calor, nossa.
Ah. E você pegou, acho que, o inverno mais rigoroso do Brasil dos últimos 3, 4 anos.
Foi rigoroso. Temperaturas negativas.
É.
Que eu nunca tinha sentido assim, com tanta... É, foi muito forte.
E pegar a temperatura negativa já é ruim. Curitiba.
Curitiba.
Todo mundo fala, né, que o frio é só em Curitiba. Só por isso.
É muito frio. E até a cidade de Gramado lá caiu.
Caiu neve.
Nossa, queria ter ido lá para poder ver a neve. Mas um dia eu vou. E aí, agora você tem vindo aqui, o pessoal convida muito minha mãe para ir pro Brasil. Já pensei em levar sua mãe para ver aqui.
Eu já estava esquematizando com a sua mãe.
Uh-huh.
Você vai com ela
pro
Brasil e na volta vocês trazem a minha.
Boa ideia.
Tá tudo certo. Na minha cabeça, já tá tudo certo. Você leva pra sua mãe pro Brasil,
sim,
na volta você traz minha mãe.
Perfeito.
Tá tudo fechado, gente.
Ela vem aqui, também conhece.
Tem que vir na época de camarão. Minha mãe gosta de camarão e camarão aqui.
É, vai ter bastante pra comer.
E barato, né?
Barato. Essa é a diferença.
Camarão grande. Não é aquele camarão que você coloca na panela, depois cozinha, não tem mais nada. Tem só o cheiro. Nada. É camarão grande.
E já readaptou novamente com comida, como você estava falando?
Ah, eu estava lá em casa tentando fazer comida moçambicana.
Eu lá
tinha
no Brasil?
Tinha dia que eu ficava com saudade, eu pegava a canela em pau, botava no meio do feijão, tinha levado o rajá, usava o rajá, não sei o quê.
Tempero chegui, né?
Tentava matar a saudade um pouco assim.
É.
Fico tentando cozinhar, mas eu gosto da comida daqui, eu não tenho...
Eu gosto também de comida daqui, comida do Brasil, gosto muito.
Você gosta de comida, né?
É.
É comida? Tá tudo certo.
É comida, não tem frescura. Não tem frescura, gosto muito.
E antes eu estranhava aqui a questão do preço, que às vezes eu achava mais caro, mas tudo subiu no Brasil também, eu tô achando tudo meio parecido os preços hoje.
Ah, entendi.
Antes eu falava, nossa, a comida aqui tá cara, mas depois de 2 anos lá com o preço
também
subindo...
E eu pude ver isso, porque eu gostava mais de comer fora, assim, preguiça de cozinhar, né? Então, uma vez e outra sentia o preço quando ia para o supermercado. Comprar algumas coisas assim já deu 100 e poucos reais e tal. Mas ainda é bom.
E aqui, comer fora, eu já não vou muito, porque aqui eu tô achando caro comer fora.
Aqui é caro, para ter uma boa comida.
E...
Talvez ir naqueles somalianos.
Somalianos. Mas você me contar uma coisa. Tinha um somaliano ali no Dondo, que eu ia todo final de semana, quando eu tava trabalhando no Dondo.
Sim.
Todo final de semana eu passava mal, e no final de semana de segunda eu tava lá de novo.
Comendo de novo.
Eu não tinha tinha amor à vida.
Nossa.
Ele não tinha percebido.
Mas o incrível é que a comida desses somalianos é boa.
É gostosa, mas o problema é que deve estar na cozinha, né?
É, deve ser, porque...
Nunca tentei. Porque se eu fosse, não queria mais comer.
Ia não querer mais comer. Eles são muito bons em temperar.
Uhum.
Com os temperos característicos.
O frango com arroz é diferente.
É, frango bem frito. Nossa, muito bom. Muito boa comida mesmo que eles fazem. Talvez tenha algum problema lá de... Sei lá, não vamos nem imaginar.
Mas não, prefiro não chegar da vontade.
Era barato, não sei agora.
Mas era barato mesmo.
É, acho que era sempre 70 meticais um prato...
Eu acho que no Londres era até menos.
Ah, é? É, eu comi aqui na beira, porque já tem vários espalhados. Quando eles vieram, começaram a preparar as comidas, viram que fez sucesso, começaram a abrir vários outros
restaurantes. Tem vários. Qualquer lugar você vai, você tem um restaurante superior.
Tem bastante. E, assim, as pessoas estão preocupadas com você porque falam da situação de Moçambique e tal. Será que as pessoas vão dizer, ah, Thalita, você não está na região onde tem problemas, aí você é negra?
Já. Já perguntaram no dia... Acho que foi um dia antes. Uma pessoa foi na loja da minha mãe, e olha que eu tava de quarentena, ficando lá de dentro de casa, não tava na loja. A pessoa, tipo, enfiou a cabeça lá, falou que eu tava vindo pra cá pra morrer.
Você
tá indo pra lá pra morrer, menina. Que não sei o que eu falei, moço, para. Para, que não é assim. Não é um país, tem, é uma região, tá tendo conflito. Sim, não é assim.
É.
Mas as pessoas, elas veem uma coisa assim, já tem outra dimensão. E daí você não consegue provar pra pessoa que não é aquilo que ela tá pensando.
É. Porque a pessoa já ouviu em algum lugar.
E acabou.
Acabou.
Então teve isso. As pessoas estavam mais preocupadas com a questão do Covid. Mas eu falei, viu?
É.
Lá tô mais segura que aqui. Porque aqui nunca ficou na situação que ficou no Brasil.
É, aqui não chegou a ficar mesmo.
Tem gente que eu encontro assim, a pessoa fala, viu? Mas por que vocês estavam tão preocupados com a gente? Por que vocês sempre falavam que tava orando? Eu falei, então, né? Vocês não sabem o que a gente tava vivendo.
Perdão.
Você pegou a fase complicada lá,
peguei,
né?
Peguei. Foi pesado, né? Tipo, assim... Toda semana você ouvi com as pessoas do seu círculo de amizade que perdeu alguém na família ou algum conhecido ou alguém mesmo tá, pegou o Covid, tem que estar em casa alguns dias. E só de teste, acho que fiz umas 5 ou 6 vezes teste de Covid. Fora as vezes que tive que
viajar.
Porque era assim, estamos normal no escritório do meu amigo Márcio, onde ia trabalhar, né? Aí daqui a pouco... marido ou esposa de algum funcionário pegou Covid, então
todo mundo.
O funcionário já tinha que ficar em casa e todo o pessoal e testar essas coisas só para garantir mesmo que o ambiente ainda esteja seguro. Mas epa, acho que está passando, está melhorando também lá.
Tá. Eu vi, parece que na minha cidade não tinha mais nenhum leito de Covid ocupado. Então, já dá para.
Sabe que até hoje tem pessoas que dizem que aquele nosso vídeo foi fake, quando eu gravei lá na tua casa.
Muito que tendência, o povo não fica surdo.
Fica de boa. Pessoas dizendo que é fake, por que não assumem logo?
Assumi o quê? Não, eu tava esses dias almoçando na casa de uns amigos.
Uhum.
Aí um deles veio assim pra mim, Thalita, afinal de contas, você e o Marcelino. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não!
De novo!
Não aguento mais. É. Ele, pior que no vídeo, vocês falando que não tem nada e o povo comentando ainda, que casal bonito!
Pois é, só pra tu ver, né? Só pra tu ver. E assim... Deixa as pessoas pensarem, porque já falamos várias vezes que...
Fique à vontade, gente. É. Crie a história que vocês quiserem na cabeça de vocês.
Mas tá aí, o tempo tá a passar, a amizade continua.
Só vão acreditar no dia que um foi no casamento do outro.
É, isso mesmo.
Eu não sei qual tá mais longe, mas...
qual tá mais perto, não sei.
Eu acho que vai ter que desligar aqui pra gente conversar. Vamos atualizar os babados.
Vamos atualizar. Pois é, a gente não conversou sobre, sei lá, o que a gente ia conversar aqui.
Esse a gente mal conversou desde que você chegou.
Pois é. Mal conversa, só nos vimos um dia.
Marcou comigo. Não falo de 15 mil.
Que perrengue, que perrengue.
O perrengue que eu não passei na viagem, eu passei.
É. Nossa. Que histórias. Se eu tiver com a Thalita, pode crer que em algum momento acontece algum perrengue.
O perrengue é coisa interessante. Aquele vídeo que a gente gravou em casa, é. A gente tava gravando, a polícia chegou dando batida nos caras lá, meu irmão.
Assim, e eu até virei a câmera, só que depois fiquei com medo de mostrar a abordagem e tal, e cortei esse trecho, né? Mas...
alguma coisa sempre vai acontecer.
É. E dessa vez, o que ela tava falando assim, só para vocês terem ideia, esse trabalho que ela faz de distribuir alimento nas enfermarias lá do hospital, aí ela precisava de uma ajuda para alguém dirigir e levar para dentro do hospital mesmo, né? Porque tinham várias marmitas. Ah, eu estava disponível, fui lá para ajudar. Pensa. Primeiro, a dificuldade que era um carro manual que tinha um segredinho e não conseguia tirar o carro de jeito nenhum. Mas pedi ajuda a alguém, me explicou que é só isso aqui. Vamos lá. E de seguida... estamos indo, estou dirigindo de boa e próximo da entrada do hospital, caro, nada para, tenta, vai você. E deu um pequeno problema mecânico e tiveram que sair de novo com as marmitas na mão. Então, sempre acontece algum perrengue, né?
E o carro não resolveu até hoje.
Não resolveu até hoje.
Porque ele resolveu uma coisa, daí deu problema em outra, e não tem peça aqui, porque aquele carro é manual, e não tem carro manual aqui, daí...
Caramba! O dono ficou bravo.
Oi?
O dono ficou bravo.
Não, depois ele entendeu.
Entendeu?
Nossa! Mas, nada, aquele dia ainda, eles empurrando o carro, eu conduzindo, passa a minha amiga e vê, tira a foto. Não, ela tentou tirar foto, não deu tempo. Mandou mensagem. Você conduz agora? Não, mas o que dia foi intenso.
Tivemos que ir empurrando mesmo o carro. E ainda, chamamos... como que chama? Para alguém para puxar.
E a corda não aguentou?
A corda não aguentou. A corda não aguentou, arrebentou.
É por isso que a gente decidiu não se ver mais depois.
Não deu certo. O cara disse, meu tempo está fugindo, então estou indo embora. Beleza, tentou nos ajudar pelo menos, né? E são coisas que...
Depois Marcelino recrutando pessoas pela rua pra empurrar o carro.
É.
Marcelino, youtuber, famoso da beira, sendo reconhecido pelo
assinante. Empurrando.
Empurrando o carro. Marcelino!
E depois, o pessoal ajudou, mas queria um dinheirinho, né? E aqui, se você pedir uma ajuda em alguma coisa, tipo empurrar carro... Logo que você termina, logo que termina, as pessoas vão ficar só te olhando, esperando da recompensa pelo trabalho. Mas foi de boa. E alguma história interessante já nesse tempo aqui, que você está aqui de volta?
Assim, a coisa mais interessante é que a cultura moçambicana é uma coisa muito complexa e tem detalhes assim que... Eu não sabia coisa básica, por exemplo, não pode entregar uma coisa pra você com a mão esquerda.
É.
Gente, eu nunca soube disso.
Não sabia.
Não sabia, fui descobrir agora.
Uau.
Gente, é muito detalhe. Tipo, jogar uma coisa pra pessoa sem assim, pra entregar também, não pode. Você já sabia. É. Mas assim, a cultura moçambicana, todo dia se descobre uma coisa nova.
Exatamente.
Pode passar o tempo que for, você acha, ai, porque eu entendo da cultura.
Entendo nada, espera só.
De uma área para outra do país,
Você
não vai entender.
As coisas já mudam também.
Sim.
Isso. E uma coisa que minha mãe falou hoje, ela costuma assistir muito meus vídeos, né? E viu aquele vídeo que eu fui lá na sua casa, gravei com a sua mãe e você, quando eu tava me despedindo, né?
Uhum.
E ela disse, mas como é que eles são mesmo os brasileiros? Você, novo, chamar mãe de Thalita pelo nome, Raquel. Aqui nunca pode fazer isso. Uma pessoa de mais idade que você chamar pelo nome, né?
Uhum.
Até para você, normalmente, eu já não tinha que chamar de Thalita. Tinha que chamar de Mana Thalita.
Os meninos da igreja chamam de Mana Thales.
Mana Thales. se for uma pessoa de, sei lá, uns 15, 20 anos mais velho que você.
Eu não sou 15
anos. Não tô falando disso. Aí essa tia Talita. Então, esses detalhes mesmo que para o pessoal lá é normal, uma criança chamar um idoso, uma pessoa adulta, pelo nome, né?
Pelo nome, sim.
Mas aqui...
Às vezes eu fico assim, porque às vezes, lá no Brasil, quando a pessoa é mais velha, você chama assim, dona fulana. Mas aqui eu vejo muitas pessoas chamando os trabalhadores, tipo as empregadas domésticas,
de dona. Isso.
Então, às vezes eu fico assim, que nem assim, agora com a tua mãe, porque ela tipo, ai meu Deus, e agora? Não posso chamar dona, não posso chamar dona.
Dona Antônia, mas ah, tá bem.
Aí eu fico, porque a senhora.
Isso, senhora.
Ah, sim, mas tem muito detalhe assim que se a pessoa não entende que você é de fora e tal, pode achar que você tá faltando com respeito, alguma coisa, e não é, só porque são coisas pequenas mesmo do dia a dia que mudam muito de lá pra cá.
E o inverso, por exemplo, no Brasil, se eu chamo de senhora uma pessoa que não gosta de ser chamada de senhora, vai pensar que estou chamada de velha, né?
Sim, a senhora está no céu.
Ou senhora, mais pesado, senhora sua mãe.
Senhora sua mãe, exatamente. Exatamente.
Ai.
Daí você não sabe, você fica perdido, falou, meu Deus, e agora?
Fica mesmo.
Ai. Mas são detalhes assim, outra pessoa esses dias falando para mim, que eu vi alguém chamando o sogro ou a sogra pelo nome. Imagine, chamar o sogro e a sogra pelo nome. Não sei, eu falei, mas é normal. É assim mesmo.
Exatamente. Nossa, muita diferença. Outra coisa é, você falou de sogro, nunca que um genro pode chegar na casa dos sogros de calções. Não pode, tem que estar de calça. E mostra respeito.
E lá no Brasil?
Vai de calções. Lá vai de calções.
Havaiana.
Vai de
deita
Havaiana,
no sofá.
Regata.
Uhum.
E ainda toma cerveja junto com o sogro.
Deita no sofá, dorme cada um no sofá, assim no jogo.
Então,
mas é que eu acho bonito essa parte do respeito que tem com as pessoas. Sim. Algumas partes das tradições.
Sim.
Eu acho bem bonitas.
Sim.
Porque é coisa que a gente mesmo vai perdendo. Que nem a questão de, por mais que existam muitas polêmicas, talvez em volta, a questão do lobolo
isso.
Tudo mais, são as tradições do povo.
Exatamente.
Né? Então eu acho que muita coisa interessante, que hoje no Brasil a gente não tem muita tradição, assim.
Mas o que você acha, assim, do lobolo, se você fosse a casar com um moçambicano, não iria haver necessidade, mas se fosse o inverso... Não, se fosse o inverso... Ah, ok. Não, pessoal, ela disse pra mim, quando eu falei, quem tá mais perto, disse, temos muito que conversar, então, né, pra atualizar os babados, acho que também tem algum babado a me atualizar, off camera. Nossa, podcast tá me fazendo descobrir muita coisa, das pessoas próximas que acabou não me falando das coisas, né?
Assim, voltando à sua pergunta, pra mim, como eu cresci totalmente fora dessa tradição, é meio estranho.
Talvez explicar para o pessoal o que é o lobolo. Tá bom. O lobolo é a cerimônia do dote, né? Em que aqui em Moçambique, uma mulher, quando está comprometida com um homem, quando eles vão se casar, o homem precisa pagar um dote para ter o direito de morar com a sua esposa. E muitas das vezes... Só isso já serve como um casamento tradicional, né? Mas as pessoas também podem complementar com um casamento religioso e civil. Então, é aquela cerimônia.
Mas vamos falar o que envolve o dote. Vamos falar o que envolve o lobolo. É dinheiro, é roupa pro pai, é roupa pra mãe, é roupa pra irmã, é capulana, é grade de cerveja, grade de refresco, mala.
Um barrilzinho de vinho de 5 litros.
Sim.
E depende da família da noiva, da mulher, né? Ela a família
da
que...
lista.
É, mandou uma lista. Quando você vai se apresentar, dizer que eu estou namorando com a sua filha, eles mandam uma lista depois. Quando você já mostra a intenção de fazer esse casamento tradicional, esse dote, né? E é verdade.
E mas tem as partes interessantes da cerimônia também, que é tipo a família fazer alguns jogos com o noivo, pra adivinhar algumas coisas, o cara erra, paga mais.
Exatamente, se erra, mas se
não
ficar.
Mas olha a parte interessante, se a mulher quer terminar com um cara e não sabe como, é só caprichar na lista. Faz uma lista na cara do cara fugir.
Mas, João, muitas das vezes as pessoas não fogem. Só, tipo, sentem a responsabilidade que é...
Corre atrás de tudo.
Eu acho que, até certo ponto, é bom para... Pra terem. Você não tá comprando a mulher, mas.
É porque muitas pessoas têm essa visão, que ai, a família tá vendendo a filha.
Tá vendendo, não. Tem lugares que tem que dar gado, sabia? Aqui em Moçambique, porque não tem. A parte de criação de gado não é muito forte, não pede. Mas tem outros países aqui em volta da África, aqui na África, que pedem gado. Cobraram uns 5, 10 gados.
Aí o cara prova o amor dele, né, gente? E é legal que o cara já, assim, ele começa mostrando, provando da responsabilidade, né? Porque não é simplesmente, vamos ali, vamos casar, vamos morar junto. Não, o cara tem que toda uma responsabilidade ali pra cumprir e tudo mais.
Mas faz parte.
Tem aquela festa também, Xingyane, que tem do casamento. No dia seguinte ao casamento, que tem a entrega dos presentes. Isso. Lá no Brasil, você vai pro casamento e já entrega presente.
Entrega aí mesmo, né?
Mas aquilo é... E teve um que eu fui, o povo entrou cantando assim, carregando fogão, geladeira, entrou cantando e dançando, carregando as coisas.
Isso mesmo. E eu não fui num casamento lá no Brasil, mas será que os presentes são parecidos assim? Presentes para criar a estrutura, né? Já que estão se casando, entende que vão começar a morar juntos agora. Uhum. Então, pá, dá um fogão.
Sim,
dá...
sim.
Dá uma panela, dá sei lá, ver coisas.
Sim, são coisas pra casa. Tem o chá de cozinha primeiro, né? Onde a mulher pede. Geralmente faz convite, já com que é pra levar. Uhum. E envolve coisas de cozinha mesmo. Uhum. Outras coisas de casa também. Não sei, gente, eu nunca fiz. Mas
Não.
Isso é de casamento. São coisas menores do chá de cozinha. Coisas pequenas, mais baratas e tal. Aí no casamento hoje faz a lista de presente online, daí compra em loja virtual, tem vários tipos de coisa. Mas envolve geladeira, fogão, micro-ondas.
É. E não chega a nenhuma festa, o pessoal mesmo dançando com capulanas.
Tipo, a família do noivo com a mesma,
isso. E você não sabe, mas às vezes rola uma pequena rixa quem oferece mais presentes melhores.
Isso,
você vê o pessoal até ficando, nossa, tanto. Quem passar primeiro, né? Você vê trazer um fogão, às vezes uma geladeira, estão carregando e tal, dependendo da condição das famílias, né? Aí outros só olhando assim. E se alguns têm carta na manga já, só sorrindo, que depois vamos também impressionar quando chegar a nossa vez.
Mas é bom pros noivos, se rola essa disputa aí.
Claro. E o bom é que quem vai sofrer de tudo são os noivos, né?
Mas é bem legal. Eu gosto dessas tradições. Eu acho bem interessante mesmo.
Nossas tradições moçambicanas.
Assim, vai falar que eu entendo? Não entendo. Eu sei por cima como funciona daquilo que eu já vi, algumas coisas que eu ouvi, né?
Exato.
Mas já sei, por exemplo, que você vai daqui pra Cabo Delgado, já muda.
Muda. Exatamente.
Tem estado que já parece que não tá aceitando mais também. Uhum. Alguns lugares não tá mais aceitando a questão do lobolo.
Isso. Então, estamos aqui em conversa com a Thalita Galero, minha amiga brasileira, missionária. O que mais?
Só.
Um monte de atributos. Publicitária. E você falou que queria fazer uma outra faculdade, assim.
Eu quero fazer uma na área de educação. Eu não sei se psicologia, eu não faço nada. Educação, porque eu sempre estou trabalhando na área de educação. É. Sempre.
Mas seria bem legal se você conseguisse já ter formação naquilo que você já gosta também. Sim. De fazer, né?
Sim, e psicologia, porque eu acho que muitas vezes é uma coisa pouco abordada, que são assuntos pouco abordados aqui. Essa questão psicológica e tudo mais. E como uma pessoa que faz terapia há quase 3 anos, eu sei o quanto é bom. Gente, isso aqui é a versão melhorada. É a versão tratada.
Nem sempre foi assim.
Não, Marcelino sabe. Então, assim, eu passando por esse processo, eu entendo a importância, né? Que as pessoas terem acesso à assistência psicológica e tudo mais. E trabalhando com as crianças, a gente acaba identificando algumas coisas também. E eu queria poder dar uma assistência nessa área para elas também. Mas eu sei que eu não posso fazer tudo, então eu tenho que escolher uma coisa para fazer.
Isso mesmo. E basta fazer bem aquilo que você gosta, já vale muito a pena.
Exatamente, exatamente. A minha terapeuta mesmo fala que é pra fazer alguma coisa na área de psicologia. Ela é psicanalista, ela já me falou pra fazer curso de psicanálise também. Mas eu não consigo decidir. Mas eu preciso até o final do ano decidir pro ano que vem voltar a estudar.
Muito bem.
Porque hoje eu não uso tanta publicidade no que eu faço aqui, né? No trabalho que eu desenvolvo aqui. Uso para divulgar projetos, levantamento de recursos, essas coisas. Então eu preciso realmente adquirir novas ferramentas.
Essa é uma parte também importante você mencionar, né? Que tudo isso que você tem feito aqui, eu já pude ver de perto o quão tem sido útil, o quão ajuda as pessoas, essa área social do seu trabalho. Né? E tem que deixar claro que é algo que depende de esforços coletivos, né? Você está aqui, está pondo a mão na massa, mas tem muita gente que ajuda para...
Muita gente, graças a Deus.
Se o pessoal quiser acompanhar um par do que você faz, pode convidar. Né?
@ Thalita Galero.
Uhum.
Com esse nome você me encontra em qualquer lugar. Inclusive o meu passado... Ah, tô brincando!
Então, o quê?
O meu passado... Tô brincando.
As viagens pro México.
Que saudade do México, gente. Que saudade. Eu gosto muito dos lugares pelas pessoas. Por exemplo, aqui eu gosto muito pelas pessoas. Muito pelas pessoas. E o México, assim, eu me apaixonei pelo México também pelas pessoas.
Nossa.
O México eu fui pra ficar 2 meses. No fim do primeiro mês eu já tava chorando porque ia embora. Eu tava assim, eu não quero ir embora. Sim, porque o povo mexicano é incrível. É incrível mesmo. E aqui também, com toda a diferença, que é muita. É muita diferença, mas eu gosto demais das pessoas. Mas se não teve época no Brasil, minha mãe vira assim pra mim, Thalita, você tá aqui no sofá de Moçambique, sua cabeça ela volta. Volta pra Moçambique. Isso aqui não tinha cola, era no meio da pandemia.
Pois é.
Mas é assim, a gente desenvolve o trabalho assim, eu sou voluntária, as únicas pessoas que recebem alguma remuneração do projeto mesmo são os moçambicanos.
Nossa.
Então é a equipe que trabalha na pré-escola, a menina que trabalha com o reforço escolar, então são os moçambicanos mesmo. Eu que sou brasileira, o pastor que é brasileiro, assim, nós somos voluntários. Mesmo nos projetos.
Que maravilha, muito nobre da tua parte. E é isso, pessoal, estamos aqui em conversa com a Thalita, a primeira brasileira aqui no podcast. Vamos fazer história nesse podcast.
Eu sou a primeira brasileira no canal também? Se eu não for, você vai excluir tudo
os
vídeos.
Acho que sim. A primeira brasileira no meu canal, sim.
Se não for, você vai excluir os outros vídeos. Vai me transformar na primeira.
É sim. E aqui neste nosso podcast, que é o nome. Acho que você nem o nome do podcast que você está participando, você sabe, né?
Sei, claro que sei. Óbvio que sei. Inclusive, eu sabia que seria filmado, eu vim preparada para isso.
Não, eu convidei lá. Quando? Alguns dias atrás, uns 4 dias, né?
Foi.
E eu falei para ela que estou com um projeto novo no YouTube. Eu falei no YouTube, amiga. Eu falei, só que. Você disse, podcast? Beleza.
Mas, gente, podcast não é só voz?
Até evoluir agora, né? O YouTube já tá bombando muito e ela nem sabia que seria gravado, mas estamos aqui
Então, assim, né? Desculpem a aparência. Não sei se casa preparado pra isso.
Mas tá sempre. Do jeito que você saiu pra casa, aliás, de casa.
Assim, bem feito pra aprender a sair mais arrumado de casa.
Mas tá.
É pra aprender.
Tá vendo? Tá. E pretendo trazer outros convidados.
Não como... brasileiros, que é exclusividade de mim. Só se for o Márcio.
Vai ter moçambicanos, brasileiros. Será que o pastor Flávio aceitaria o convite para participar?
Eu acho que sim, ele tem uma experiência muito grande aqui.
Tá convidado, pastor Flávio. E vou convidar pessoalmente para algum episódio futuro. Mas também vai ter bastante moçambicanos de várias áreas. Só tenho que colocar o projeto a andar mesmo. É o segundo episódio. E espero que gostem. E assim.
O povo gosta de tudo que você faz.
Oh, obrigado. Emocionei. Obrigado. E vão deixar no comentário. Agora não consigo fazer ao vivo, porque precisa de uma certa estrutura. Mas à medida que o projeto for crescendo, vou conseguir fazer ao vivo. Então, vão deixar nos comentários. E nas próximas vezes, eu acho que vou avisar. Dizer que no próximo episódio vai ter pessoa falando de X, fala um pouquinho da pessoa e vocês podem deixar algumas perguntas para eu fazer essas perguntas aqui mesmo.
Ah, entendi. Então, família e Thalita é experimento, né? É assim, o resto é bem organizado. Agora, sua mãe e eu somos experimento. Obrigada
por você. Mas quando o projeto bombar, podem se orgulhar de que nós participamos na fase piloto.
Piloto chique.
Chique, né?
Fase piloto chique.
Então é isso. Algumas declarações finais, minha amiga, para este nosso podcast. Alguma coisa interessante que você precisa falar?
Amiga, acho interessante.
Não, você tem bastante pessoa, basta conseguir cutucar, você consegue.
Cara, é o que eu sempre falo, se você tiver a oportunidade de vir pra cá, venha.
É.
Que tem muita coisa que o Marcelino mostra que pode ser falado, mas a experiência de estar aqui, de sentir as coisas como são, de ver como as coisas são aqui, é muito diferente. É muito diferente. Até porque a gente lida com uma imagem de África há anos, né?
Sim.
Que muitas vezes não corresponde totalmente à realidade do que acontece aqui e tudo mais.
Uhum.
Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tô morando num condomínio novo de chinês, né? Como tudo que tá surgindo nesse país. Tudo chinês. Você é chinês, vem pra cá. Grande oportunidade, Moçambique. Por exemplo, tem um pessoal lá que tem uns carros que eu nunca vi. É um condomínio pequeno. É tipo um quarto, sala.
Uhum.
É bonito porque é coisa nova. Mas você vê que, tipo, uma galera que tem casa muito bonita, tudo muito bem arrumado e não sei o quê. Aí, mano, quem tá no Brasil fica imaginando que não tem.
É,
eu sou uma das mais pobres aqui. E às vezes olham pra mim como brasileira, acham que eu sou a pessoa com dinheiro, mas não é, tá longe de ser. Então, a realidade aqui, em muitas questões, é bem diferente do que as pessoas imaginam, né?
Exatamente.
E muitas coisas é parecido com o Brasil. Acho que você não teve a oportunidade de ir pro Brasil, mas pro lado, realmente, regiões mais pobres, tudo mais, que a região que você ficou ali de Curitiba é uma região muito boa.
É. Mas eu fui pra Pernambuco.
Sim.
Em alguns lugares eu vi lugares que se assemelham muito.
Muita coisa. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, falaram: ah, não, você não se assusta de vez? Eu falei: não, porque eu já vi no Brasil.
É.
E eu fiquei também um mês no sertão, né?
Uhum.
Do Ceará. Então, por exemplo, a primeira casinha de taipa, que é a casinha de barro com bambu e tudo mais, eu vi lá. A primeira vez que eu tive problema de estar numa casa sem água, foi lá. Várias coisas. Eu vi lá que aqui a dimensão acaba sendo maior. A proporção é maior, né?
É.
E esses dias eu postei um vídeo levando as crianças a explicação pra casa. Ah, meu amigo, bem assim, o que acontece? Tem rede onde você tá ou você posta quando chega em casa? Eu tô na cidade.
Pois é.
Eu tô na cidade, me respeita. Respeita meu 4.5G da Movitel. Então, assim... eu gostaria muito que as pessoas assim, trocassem um pouco aqueles solteiros de Europa, Ásia, não sei o que, sabe?
Exatamente.
Que viessem pra cá pra poder conhecer um pouco melhor do que é mesmo.
Exatamente.
Não África, porque Moçambique não é a África, né? Mas.
É um pedacinho.
É um pedacinho baixinho, bem baixinho na ponta. Mas aqui tá perto de vários outros países. Se a pessoa quiser, pode visitar. Vários países que também tem muito. Zimbábue, gente, muito de vontade de conhecer. Eu preciso. Marcelino, vamos?
Vamos
organizar. África do Sul e Zimbábue. Pelo menos.
Zimbábue é perto.
É muito. Eu cheguei na fronteira do Zimbábue em 2019.
Nossa.
Cheguei na fronteira, última cidade antes do Zimbábue.
Ah, ok. Ih, esqueci o nome. Mutare?
Não, aí isso já é Zimbábue.
Ah, Mutare já é Zimbábue.
Já é. Eu fui até Katandika.
Katandika, ok.
Bem no morro. Comecei a subir o morro, que é na fronteira. Não tem conta.
Lá onde você viu a girafa?
É, depois a girafa ainda. Depois. Que é, tem um safari que eu vi um único animal. Mas é bem legal. Eu dei tô sorte, né? Eu vi um único animal. Até porque como não ver uma girafa, né, gente? Algumas. Como que você não vai enxergar a girafa? Mas é bem legal também, Casa Missica.
Ah, Casa Missica.
Casa Missica.
Ok, já me falaram.
É, inclusive, acho que o Marcelino tem que ter uma viagem com seguidores aqui.
Pra mostrar os lugares. Eu também aproveitar
as praias. Você conhecer, novos. Sim. É. Cara, as praias ali, a região de Nhambane, que tem muita praia.
Sim.
Região norte do país.
Região norte, lá pra Nacala.
Nacala, Pemba.
Ilha de Moçambique.
É muita coisa bonita que tem. Muita coisa bonita. Assim. Não pesquise na internet, venha ver. Depois a pessoa vê na internet, já tá tudo bem, já vi, conheci. Não. Vem.
Pesquisa só pra tiçar à vontade.
Arquipélago de Bazaruto. Ah, é.
Tá na lista. Arquipélago de Bazaruto, este 2021 foi eleito, sei lá, no top 10 das melhores praias para se visitar. Tá lá, acho que terceiro ou quarto lugar.
Quando você procurar e encontrar imagens, você vai entender por quê. Eu morei no Nordeste. Nordeste é maravilhoso. Maravilhoso. Sou apaixonada. Apaixonada. Morei em Alagoas. Mas eu acho que vai ganhar um pouquinho, assim, pouca coisa. Pouca.
Pouquíssima.
Mas parece ser muito bonito. Muito bonito. Vamos, amigo.
Vamos.
Vamos de ônibus mesmo. Vamos. Não sendo Nagi, vamos.
Vamos. Vamos, eu sou aquele que topa nos rolês.
Só vamos.
Aí vamos mostrar.
Mas vamos orar bastante antes, porque sendo nós dois juntos,
hã?
Tem que orar bastante. Os dois juntos, a chance
de acontecer perrengues.
Um mês de oração intensa antes.
É, orar, fazer um propósito para fazer essa viagem. Vai. Vamos fazer então. Para quem não sabe, se você está me acompanhando aqui, tem outro canal chamado Marcelino Francisco, que eu posto essas coisas, tudo que a gente fala, ou coisas que eu, minhas experiências, já postei lá. Então, acompanhem também lá no canal Marcelino Francisco. E é isso, amiga. Muito obrigado por aceitar participar aqui do meu canal, nosso podcast. E sugestão, tô vendo que você tá muito suado aqui, sugestão você me daria.
Acondicionado. Tô brincando. Olha, lá no meu prédio eu não tava cobrando Cadillac até esses dias. Eu tava usando ar-condicionado até. Aí nessa semana que esquentou, começou a cobrar Cadillac, que é energia elétrica.
Sabe que.
Então...
Sabe que o pessoal todo vai ficar até ar-condicionado ligado.
Que tristeza. Duas noites já dormindo de janela aberta.
Nossa. Tá bem quente mesmo. Tenho um ventoinha aí, só que se eu ligar.
O som.
Vai fazer barulho então.
Não, mas início, é assim.
Desculpa,
mesmo.
Minha convidada.
Nada!
Mas
não.
Pelo menos.
Eu pedi champanhe francês.
O que importa é ter gás, né?
Tem gás. Tava geladinha também. Maravilhosa.
Vai refrescar. E Sprite patrocina nós, pra pelo menos. Todos convidados têm direito. E, ou se não, da próxima entra Coca-Cola.
Coca.
Mas é mesmo o fabricante, né?
É mesmo.
Então, a próxima vez vai entrar suco.
Se o próximo convidado você der Coca-Cola, aí eu vou ficar chateada.
Por quê?
Aí eu vou ficar chateada.
Por quê? Não gosta? Ah, tá. Meu Deus, esqueci que a Thalita gosta.
Não, mas eu acho que isso aqui refresca mais.
Mas você gosta.
Sprite e o Guaraná Antártica refrescam mais do que a Coca.
É, Coca aí também tem aquele gás aí, bem mais forte, né? Nossa, o pior é que tem Coca aí, sabe? Mas eu trouxe Sprite. Quando nós desligar a câmera, vai tomar Coca então. Então é isso aí, gente. Quem falou aqui foi Marcelino Francisco.
Peraí, sucesso, né? Sucesso, amigo. Nesse novo empreendimento internetístico.
É. Tem que ser.
Vai dar certo, já deu certo.
Obrigado mesmo. E é sempre bom poder contar com o apoio de pessoas assim próximas, porque os de longe já estão a torcer, mas quando alguém de perto também torce, se sente mais, né? Então, obrigado a vocês que estão aí torcendo, que vão deixar os comentários. Obrigado, meu sobrinho, que está atrás das câmeras.
Agora tem assistente. Você sabe assistente. Quando a pessoa está crescendo é quando já tem assistente, gente. É. Tem assistente, mas é lindo.
Pergunta quanto é o salário. Zero. Mas vai coisa. Assim que o projeto crescer, vai ter salário.
Menino, qual coisa? Você faz greve, tá? Conversa comigo depois. A gente conversa depois, eu vou te ensinar como exigir seus direitos.
Pois é, pois é. Então é isso, gente. Se inscrevam, comentem.
E sejam bonzinhos no nos comentários, eu sempre
eles faço. Eles serão, isso. Aqui eles serão.
Eu não tenho estrutura, não, gente.
Ai, ai, ai. Então é isso aí. Valeu. Até a próxima.
Até tchau, a próxima tchau. Dele, não viu?
E se vocês acharam que ela deve voltar para responder algumas questões que tiverem, comentem também aí. Aí vou te convidar de novo.
Tenho medo das questões.
Porque eu tenho coisas que eu não te pergunto porque já sei da tua vida, mas é só aí que eu vou querer saber. Falou, gente. Tchau, tchau.